Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires com mais um Pode Sumário, dessa vez, as leis do carisma. Como cativar, inspirar e influenciar visando o máximo de sucesso. Kurt Mortensen é uma das maiores autoridades norte-americanas em persuasão, motivação e influência. Consultor, treinador, líder de seminários e palestrante muito requisitado, é o autor de Influência Máxima e Quociente de Inteligência de Persuasão. Você certamente já reparou quando alguém com carisma entra em uma sala, não é? O som de sua voz e sua mera presença parecem ter um efeito cativante em todos ao seu redor, como se um campo invisível de energia os envolvesse, hipnotizando a todos como mágica. Mas o que é carisma? Essa coisa misteriosa que impacta sua carreira, seus relacionamentos e sua renda, hein? Será que carisma é algo com o qual nascem apenas alguns poucos sortudos? Uma espécie de herança genética ou sorte mesmo? Ou pode ser aprendido e desenvolvido, hein? Muito mais do que simplesmente encanto, simpatia, presença ou paixão, o carisma permite que você crie instantaneamente uma conexão, inspire outros e os influencie em sua maneira de pensar, ao mesmo tempo que deixa todos à vontade. Em As Leis do Carisma, Kurt Mortensen revela as habilidades, traços e atributos específicos associados ao carisma. E sabe a boa notícia, hein? Você pode aprender, desenvolver e dominar o carisma. Meu pitaco... Bom, eu fui de cabeça neste Pode Sumário porque esse tema me interessa imensamente. Eu sou um palestrante profissional, grande parte do meu trabalho está apoiada no carisma. Afinal, como é que pode subir num palco e dominar uma plateia sem traços de carisma, hein? Até dá para fazer se você usar técnicas teatrais, passando uma imagem de fragilidade e vulnerabilidade que faz com que as pessoas se rendam a você pela vontade de te pegar no colo, ou então se fingindo de poderoso. Mas para quem se propõe a provocar, a trazer ideias, a motivar para a ação, uma presença imperativa, enérgica e que se imponha é fundamental. Não pode ser um ator desempenhando um papel. Daí a importância de entender como funciona o carisma. Vamos ao livro? Introdução. Você já notou como algumas pessoas sabem cativar, inspirar e influenciar os outros sem esforço, hein? As outras pessoas instantaneamente gostam e querem estar perto delas. Mas como é que elas despertam uma atenção instantânea e influenciam todos que encontram, hein? Esse é o poder do carisma. O carisma é uma habilidade de motivação e da vida, que pode e deve ser dominada se você quiser influenciar os outros. Quando ouvimos a palavra carisma, às vezes não temos certeza do que pensar. Pode ser um atributo misterioso. O autor define carisma como a capacidade de criar facilmente uma conexão e efetivamente influenciar os outros em sua maneira de pensar. Inspirá-los a realizar mais e, nesse processo, torná-lo um aliado para a vida toda. Carisma é a habilidade de empoderar e persuadir os outros a acreditar, confiar e serem influenciados por você. Você os cativa e motiva. Eles são impulsionados por sua paixão e entusiasmo, são magnetizados e orientados por seu carisma, são inspirados por seu otimismo e expectativas. Em essência, você é fonte de poder, encorajamento e inspiração. Pesquisas sobre carisma mostram que você deve aprender a dominar certas habilidades, traços e atributos. À medida que você prossegue com essa leitura, você aprenderá uma série de habilidades ou traços fundamentais necessários para dominar o carisma. Meu pitaco, a vida toda eu percebi e invejei as pessoas que têm esse tipo de energia, o carisma. Em minha palestra Liderança Nutritiva, eu toquei nesse assunto, explicando a origem do termo carisma, que vem da antiguidade e queria dizer tocado pelos deuses, dominado por um espírito divino. Uma tentativa de explicar que coisa mágica era aquela energia misteriosa que fazia com que algumas pessoas despontassem, não por uma habilidade desenvolvida, mas por um dom natural que só podia ser presente dos deuses. Olha, você me desculpa, mas eu vou ser um pouco chulo na sequência agora, mas é necessário para passar a você a intensidade da experiência que eu vivi. Cerca de 30 anos atrás, eu tinha um amigo, que não vejo há pelo menos uns 15 anos, que era um fenômeno, cara. Ele não era um sujeito particularmente bonito nem atlético, era alto, mas só isso. Não tinha nada na aparência, na voz, que impusesse algum tipo de influência mágica sobre as pessoas, mas era um vendedor excepcional. convencia as pessoas de uma forma impressionante. Mas era um vendedor excepcional. Ele conquistava as pessoas de uma forma inigualável e fazia um sucesso com as mulheres que era inexplicável. Nunca saía sozinho das festas ou reuniões em que comparecia e eu ficava curioso com aquilo. Por diversas vezes estivemos juntos em viagens, em bares, e eu ficava intrigado com a capacidade dele de conquistar as mulheres. Quando eu perguntava como é que ele fazia, ele apenas ria. Um dia eu fiz questão de estudar o assunto. Estávamos num restaurante em Curitiba e fizemos uma aposta. Eu apontei para uma mesa onde estavam duas moças e o desafiei a ganhar uma delas. E fiquei na observação. Primeiro foram olhares, sorrisinhos, até que ele levantou e foi falar com as moças. O meu estômago gelou. Conversou por um minuto e logo voltou para a nossa mesa com as duas moças, que se juntaram aos quatro que já estavam na mesa. Ficamos conversando e eu me coloquei ao lado dele para ouvir a conversa de pé de ouvido que ele estava tendo com a moça escolhida. Para resumir, saímos do restaurante com as duas garotas nos seguindo no carro delas, chegamos ao hotel e ele subiu para o quarto com uma delas. A outra moça não lembro com quem ficou, mas comigo é que não foi, cara. Só nos vimos no dia seguinte. O que me chamou a atenção? Tudo que ele falou para aquela garota foram frases feitas, não tinha nada genial ali. Eram coisas que até me deixaram com vergonha, vergonha alheia, né? E com a certeza absoluta de que se fosse eu dizendo aquilo, eu levaria um fora, cara, então uma bofetada. Mas ele ia enredando a garota com um olhar, o tom de voz, um toque. As bobagens que ele dizia eram apenas um detalhe. Tinha um jogo ali que eu jamais seria capaz de jogar. Eu não conseguia aprender a técnica dele, mas eu consegui perceber o que era o tal do carisma, cara. Como ele pode ser ativado e funcionar como uma ferramenta que abre corações. Para um vendedor, é algo fundamental. Para um garanhão, é imprescindível. Mas afinal, carisma é bom ou ruim, cara? A gravidade, por exemplo, é boa ou ruim? Assim como a gravidade, o carisma é neutro. É a forma como ele é usado que define se é bom ou mal. E o autor lista a diferença entre os usos éticos e não éticos do poder do carisma. É ético servir aos outros, não ético usar os outros. É ético o ganha-ganha, não éticos são os interesses egoístas. É ética a alta moral, não ética a baixa moral. É ético empoderar, não ético forçar. É ético a comunicação aberta, não ética a comunicação fechada. É ético seguir o coração, não ético seguir o dinheiro, o poder e a ganância. É ético definir visão e propósito. É não ético definir as coisas ao longo do caminho. É ético ajudar as pessoas a crescer. É não ético aumentar o ego, então a conta bancária. É ético trabalhar para o bem dos outros. É não ético trabalhar para o bem próprio. É ético ajudar a sociedade. É não ético ajudar a si mesmo. O viés de autopercepção, o grande ponto cego. Qual é o maior impedimento para o carisma, hein? Todos nós temos pontos cegos em nossas vidas que nos impedem de trabalhar as coisas que podem nos lançar rumo a um maior sucesso. A incapacidade de ver esses pontos cegos é chamada de viés de autopercepção. Todos nós tendemos a avaliar nossas habilidades e traços como maiores do que realmente são. Contudo, para melhorar, crescer e ter mais sucesso, temos que conhecer nossas fraquezas e ser capazes de identificar os pontos cegos. Se não soubermos quais são, nunca poderemos realmente melhorar. Meu pitaco, quanto mais estudo, mais trombo com a questão do viés cognitivo, que é uma espécie de atalho mental que faz com que a gente se desvie da racionalidade e da lógica. Nos baseamos em nossas experiências e percepções e criamos padrões que distorcem nosso julgamento. E como resultado, fazemos escolhas que não são condizentes com a realidade ou são simplesmente irracionais. Agora, aplique esse conceito para dentro de você com relação a como você se vê, como percebe suas reações aos estímulos que recebe. É por aí que vamos seguir. A solução é uma verdadeira autoavaliação. Todos nós temos diferentes pontos fortes e fracos. Tente avaliar-se honestamente ou peça a alguém em quem você confia para lhe ajudar a fazer isso. As pessoas carismáticas são capazes de dar uma boa olhada em si mesmas, uma olhada séria e aceitar os fatos, tanto os bons quanto os maus. Quando você puder fazer isso, você será capaz de fazer um verdadeiro progresso. Meu pitaco, Existem dezenas, centenas de ferramentas que permitem conduzir esse tipo de avaliação. Muitas delas são testes de personalidade que funcionam a partir de databases com milhares de pessoas. E, através de perguntas, colocam você dentro de um padrão de comportamento. Estes testes acertam com frequência. Eu não sei se por precisão ou pela vontade que a gente tem de nos encontrar descritos em alguma fórmula. O fato é que qualquer ferramenta que você escolher para ajudar nessa introspecção precisa de um atributo determinante para dar certo. A honestidade consigo mesmo. O reconhecimento dos pontos fracos. Esse é o primeiro passo. Reconhecer que existe uma inconveniência. É a partir desse reconhecimento que você pode trabalhar na cura. O problema é que é muito incômodo lidar com nossas fraquezas. Muitas vezes será preciso coragem para vencer uma limitação, se atirar no novo, experimentar alternativas que vão contra nosso senso comum. Lembre-se, na introspecção, o primeiro adversário a ser vencido é você mesmo. Os outros são muito mais fáceis. O autor tem um teste de carisma no seu site. Eu coloquei o link no PDF desse podsumário. Eu fui lá, fiz o teste de carisma. O resultado foi uma merda, cara. Presença. O que você irradia? Paixão. Transferência de pura energia. Pois é, o que é que você irradia, hein? Você certamente já esteve próximo de gente que tem energia tão baixa que parece drenar a sua, não é? Não precisa nem falar com a pessoa para sentir a má vibração. Isso é uma questão de saúde. Você precisa encontrar tempo para trabalhar seu bem-estar, sua saúde. As pessoas julgam você por sua aparência e por como você as faz se sentirem. Por isso, seu bem-estar físico e emocional é fundamental. Quando você tem energia e carisma, você transfere energia. Ao falar em público, você não só transmite energia para as pessoas, mas aumenta a energia do ambiente. Por isso, você precisa estar em forma, para não ser o chato, o monótono, o desinteressante. Cada aspecto de sua vida interfere no carisma. E as pessoas bem-sucedidas e carismáticas procuram um equilíbrio nas diversas áreas. Primeiro, financeira. Quem não consegue tomar conta do seu dinheiro não consegue tomar conta de outras necessidades básicas. Segundo, física. Se você não se sente fisicamente bem, fica complicado ser um dínamo distribuindo energia e carisma. Terceiro, emocional. Raiva, ressentimento, ódio, depressão não podem dirigir sua vida. Quem não controla suas emoções não controla suas ações nem sua vida. Quarto, intelectual. Você está na ponta dos cascos quando está aprendendo e crescendo intelectualmente, sem contar o repertório, que ajuda muito no carisma. Quinto, espiritual. Manter-se em conexão com quem você é e com o seu propósito de vida. Defina espiritualidade da sua maneira. Servir aos outros, praticar uma religião, meditar ou simplesmente mergulhar na natureza. Tire um tempo para ouvir sua voz interior. E sexto, social. Somos criaturas sociais. Nossa força vem de nossos relacionamentos, que são parte integral de nossa felicidade e equilíbrio. Ninguém é uma ilha. Mantenha-se atento para crescer e evoluir em todas as áreas de sua vida. E haja com paixão. A paixão é fundamental para influenciar os outros e transmitir carisma. As pessoas carismáticas irradiam uma paixão sincera. Meu pitaco! Ai, cara, esse é um dos momentos mais engraçados na minha palestra. É quando falo do poder que a paixão tem de apagar todos os defeitos. Quando você se apaixona por alguém, seus defeitos desaparecem. A pessoa fica bonita, agradável, nutritiva. Você não consegue ver, ouvir ou sentir os defeitos, pois seus sentidos estão entorpecidos pela paixão. Há uma frase deliciosa do religioso e historiador inglês Thomas Fuller. Quando a paixão entra pela porta da frente, o juízo sai pela porta de trás. Faça com que as pessoas se apaixonem por você e você não terá defeitos. Quando o seu público puder sentir sua paixão e convicção sincera por sua causa, embarcará emocionalmente em sua narrativa. Quando você transfere sua paixão, as pessoas ao seu redor começam a absorver sua energia, começam a ter um desempenho melhor. Trabalhar não mais vai parecer como um trabalho. Você contamina os outros, que tornam-se mais proativos, mais dispostos a trabalhar em equipe e mais otimistas. Quem tem carisma aumenta o entusiasmo, que por sua vez facilita obter luz e conhecimento sobre os assuntos aos quais se dedica. Desenvolveu uma verdadeira crença e convicção no que faz. Acredita em si mesmo e em sua mensagem. irradia entusiasmo em tudo o que faz. Por outro lado, o falso entusiasmo, a propaganda enganosa e a falsa energia destroem o carisma. Meu pitaco. A essa altura, acho que você sabe que eu sou palestrante profissional com mais de 30 anos de palco. Já vi todo tipo de palestrante em ação e nunca me acostumei com os que sobem ao palco para desempenhar um papel, como se fossem atores. Em fevereiro de 2018, tive a chance de participar nos Estados Unidos de um evento de 3 dias da National Speakers Association, quando pude ver em ação mais de 50 palestrantes. Foi fascinante, pois havia de tudo lá. Do professor universitário com excelente conteúdo e um desastre como apresentador, ao animador de palco com uma apresentação eletrizante e nenhum conteúdo. E entre um e outro, todo tipo de gente. E era impressionante, os que estavam desempenhando um papel, recitando um roteiro ensaiado, utilizando um gestual até caricato, contrastavam com os que subiam ao palco e pareciam estar conversando comigo numa mesa de bar. Naturais, sem fingir ser o que não eram. Era gritante a diferença. Me lembrava aqueles concursos de dança dos Estados Unidos que a gente vê na TV, onde os participantes se movem todos iguais, de uma maneira artificial. Aquilo não é bom de ver, não. Esse artificialismo é uma espécie de anticarisma. Deixa claro que aquele que ali está não é o verdadeiro. E isso impacta enormemente na construção de confiança. Você pode aprimorar o seu carisma fazendo o seguinte. Sempre mantenha a sua credibilidade. Seja sincero em todas as suas interações. Seja sempre se conectando com outras pessoas. Sempre seja autêntico. Mantenha confiança constante. É uma lista com recomendações óbvias, não é? Como se fosse fácil segui-las. Mas o autor dá suas dicas. Confiança. A convicção é contagiosa. A verdadeira confiança é um estado de espírito. Pessoas carismáticas podem manter confiança em todas as situações, mesmo enfrentando derrotas, contratempos ou resultados imprevisíveis. Todos temos a tendência de nos sentirmos, às vezes, impotentes, insuficientes ou inferiores. É quando surge o risco de perder a confiança em si mesmo. Quando você perde a fé em si mesmo ou fracassa na vida, você perde a confiança devido ao medo, que pode ser definido simplesmente como uma dúvida ampliada. Meu pitaco. Cara, aqui eu tenho de fazer uma confissão, olha. Eu tenho poucos medos que me assombram, mas sem dúvida o maior deles é perder a confiança em minha capacidade de reagir aos problemas. É um fantasma que tem a ver com aquele sabotador interior que todos temos, sempre soprando em nossos ouvidos que não somos tão bons, não somos tão legais, nem tão competentes. Você sabe como é que é? Eu brigo com esse cara todo dia e morro de medo que ele ganhe, fazendo com que eu perca a confiança no meu taco. Isso traz a perspectiva de um abismo escuro de onde não terei como sair. É por isso que eu não dou sopa pro azar. Continuo me esforçando, treinando, experimentando e criando todo dia, cara. Se eu piscar, o lagarto medroso ganha. O medo gera dúvidas e as dúvidas destroem a confiança. Você precisa ter certeza de que a sua confiança é maior do que suas dúvidas. O que seu público realmente percebe em você, hein? Você tem medo de exercer confiança e carisma? O desejo de superar seu medo precisa ser maior do que o medo em si. Resumindo, sem confiança, não há carisma. E aqui estão algumas maneiras adicionais de como você pode evitar a armadilha de parecer excessivamente confiante ou arrogante. Sempre receba um retorno ou críticas com o coração aberto. Passe mais tempo ouvindo do que falando. Seja capaz de admitir que você estava errado. Pare de sempre tentar provar que você está certo. Faça perguntas para demonstrar a sua preocupação. Meu pitaco, você já deve ter percebido que a sociedade mudou enormemente, não é? E se leu ou ouviu o pod sumário O Encantador de Millennials, sabe que essa moçada que representa hoje o maior contingente de trabalhadores do planeta valoriza demais a transparência. Eles odeiam a hipocrisia, o que é até meio contraditório, já que caem na conversa de alguns dos maiores hipócritas da história. Mas no dia a dia, eles querem lidar com gente verdadeira, que faz o que prega, que fala pela frente o que diz pelas costas, que promete e cumpre, que expressa seus sentimentos. Isso tudo é uma receita para construir elos de confiança que sempre são muito frágeis. Você leva anos para construir uma relação de confiança que pode ser quebrada num gesto, numa atitude, numa palavra. Pense nisso quando pensar em carisma. O adubo do carisma é a verdade. Congruência, ação versus intenção. A congruência abre a porta para a influência e o carisma. Aumenta sua credibilidade e amabilidade. Você chega à congruência quando a sua mensagem fica sincronizada com as suas crenças e os seus valores. Ocorre quando a sua voz, linguagem corporal, palavras e tom de voz ficam todos congruentes e alinhados. Isso ocorre quando você se certifica de que as suas mensagens verbais concordam com as não verbais. Mesmo quando você se sente congruente, você pode não parecer congruente. Quer esteja enganando ou não, sendo insincero ou não, você pode dar a impressão de que o é. Uma mentirinha inocente, ninguém saberá. Achamos que os outros não percebem. Não falaram nada sobre não acreditar em você ou em sua mensagem, mas uma pequena farsa já funcionou antes e ninguém questionou você, cara. Quem nunca, hein? Pois é. Só que a maioria das pessoas sente a incongruência e raramente dirá algo a respeito disso. Você pode dar a impressão tanto de ser congruente quanto de ser incongruente. Seus gestos e atitudes correspondem à sua mensagem? Meu pitaco, os tempos da pandemia do coronavírus foram pródigos em derrubar máscaras. Quanta gente não foi pega praticando incongruência, hein? Quem não se lembra do ex-ministro da Saúde, Mandetta, naquela festa de despedida quando deixou de lado o discurso de use máscaras, afaste-se, fique em casa, para abraçar e beijar seus colegas numa aglomeração? Você sente ali que alguma coisa está errada, que o que foi dito não foi praticado. Logo, ele não merece sua confiança. Quem não se lembra quando Gugu Liberato morreu e Rodrigo Faro fez uma homenagem em seu programa mostrando um choro mais falso que nota de R$3? Ele foi até mesmo pego perguntando como estavam os números de audiência. Aquilo viralizou de forma violenta. Ele não sentia o que demonstrava. Cara, essa verdade é fundamental. A menos que você seja um tremendo ator, não finja ser o que você não é, sentir o que não está sentindo. As pessoas sentem a falsidade no ar. Todos podem perceber o comportamento não verbal. Sentimos que algo não está muito certo. Aqui estão algumas coisas que podem desencadear uma impressão de farsa. Contato visual forçado, inclinar-se para trás na cadeira, coçar o rosto, elevar o tom de voz... Olha, qualidades principais. O interior dita o exterior. Competência. O que você não sabe vai ferir você. Um ingrediente crítico para irradiar carisma e ampliar a sua capacidade de influenciar os outros é ter competência, conhecimento ou perícia abrangentes na área em que os outros esperam que você os tenha. A competência consiste no seu conhecimento e capacidade na sua área. A competência vem do aprendizado e experiência ao longo da vida. Ter mais conhecimento ou perícia do que seu público amplia enormemente o seu carisma. A paixão é uma coisa ótima de se ter, mas sem a percepção de competência você não consegue irradiar carisma ou influenciar alguém. A verdadeira competência é quando você combina sua capacidade, recursos e habilidades. Meu pitaco, o termo competência vem do latim competere, que quer dizer lutar, procurar ao mesmo tempo. Vem da junção de com, junto, mais petere, que quer dizer disputar, procurar, inquirir. O dicionário Larousse relaciona o termo ao direito e acrescenta as palavras aptidão e habilidade como sinônimos de competência. Define competência como a capacidade decorrente do conhecimento que alguém tem sobre um assunto. É a soma de conhecimentos ou habilidades. O termo competência teria começado a ser utilizado na Idade Média, mais precisamente no final do século XV. Estava restrito à linguagem jurídica e designava a legitimidade e autoridade que as instituições detinham para tratar certos assuntos. Sabe aquele, o senhor não tem competência para legislar sobre esse assunto? Pois é. Competência era o poder conferido ao tribunal para julgar determinados problemas. A partir do século XVIII, o sentido da palavra competência foi ampliado. Não representava somente o tribunal, e sim alguém capaz de pronunciar-se sobre certos assuntos. Em tempos de youtubers que sabem tudo, o termo competência é mais um que está em desgaste, pois é usado impunemente. Mas lembre-se, a competência de executar o que você diz que vai fazer é fundamental se você quer se impor diante de uma audiência ou interlocutor. A chave para desenvolver a competência é a paciência. Nenhuma coisa funciona perfeitamente na primeira vez que a aprendemos ou experimentamos. Mantenha-se focado. E continue aprendendo até que você sinta que consegue demonstrar competência na sua área. Em pouco tempo, você conseguirá aumentar a percepção dos outros sobre a sua competência de várias maneiras. Peça a alguém que endosse ou explique as suas qualificações. Certifique-se de que seu escritório e ambiente externo irradiem competência. Mantenha sua reputação imaculada. Faça com que os outros indiquem você. Tenha sempre uma opinião clara sobre a sua área de especialização. Meu pitaco. Bom, eu acho que eu posso complementar o que o autor disse, viu? Uma forma de valorizar a competência, uma vez que você tem resultados palpáveis, é pela escassez, pelo mistério. E eu explico. Sabe aquela frase, santo de casa não faz milagre? Ela se aplica de forma absoluta quando queremos criar essa percepção de competência. Manter um certo clima de mistério, trabalhar a escassez da sua presença, fazer com que a proximidade com o seu trabalho seja apenas suficiente para a construção de confiança, mas não da familiaridade que o transforma em santo de casa. Tudo isso é parte da construção da percepção e competência. Até porque, quando você se torna carne de vaca, cara, todos os defeitos aparecem. Propósito, aproveitando a motivação ilimitada. Muitas pessoas confundem emoção com propósito. As suas emoções mudam constantemente. Quando você tem um propósito verdadeiro, você não apenas atrai mais pessoas e se torna mais influente, mas o seu propósito as impulsiona. O propósito faz com que você exale carisma. Você sabe qual é o seu propósito, hein? Você quer saber exatamente qual grandiosidade existe dentro de você? Você quer ter uma noção melhor sobre o rumo que você deve tomar na sua vida? Pense e medite continuamente sobre essas questões. As respostas podem surgir imediatamente ou podem levar dias, semanas ou até meses para se revelarem. Responda as seguintes perguntas. Se você soubesse que teria sucesso, se soubesse que não haveria como falhar, o que faria se tivesse sucesso garantido, hein? O que você tentaria fazer? O que você se tornaria? Se você pudesse mudar mágica e instantaneamente uma coisa no mundo, o que seria? O que você mudaria? Imagine que você se tornou financeiramente independente e não tivesse mais que pensar em ganhar dinheiro e pagar as contas. O que você faria com o seu tempo, hein? Com o que você ocuparia o seu dia? Meu pitaco. Olha, eu escrevi um ensaio sobre o propósito que está disponível para os assinantes do Café Brasil Premium. Em algum ponto dele, eu digo que só percebi qual seria o meu propósito quando completei 47 anos de idade. Até então eu estava na levada da vida, cara, preocupado com as coisas que preocupam quem está criando filhos, comprando casa, construindo uma carreira. Só a maturidade começou a despertar atenção para outros indicadores que vão muito além do sucesso financeiro ou da escalada na hierarquia social. Foi quando percebi que poderia, de alguma forma, tocar o coração e a mente das pessoas. Por isso a recomendação, não tenha pressa em encontrar o seu propósito. É provável que ele encontre você. Integridade, o caráter conta. A palavra integridade vem do latim integritas. Significa pureza, correção, idoneidade e isenção de culpa. Também pode ser definida como a consistência entre os seus valores e ações, entre o que você acredita e o que realmente faz. Quando você deseja influenciar os outros e ampliar o seu carisma, você deve irradiar integridade. As pessoas devem saber e sentir que você acredita no que diz e que fará o que diz. Para abordar a sua integridade, é necessário conhecer a si mesmo, conhecer os seus valores e saber exatamente o que você defende. Ter integridade também faz parte do seu caráter. O caráter é feito de qualidades tais como honestidade, sinceridade e previsibilidade. Um caráter sólido e a integridade são a verdadeira fundação da capacidade de alguém com sucesso. Nenhum sucesso será grande ou duradouro se resultar de uma ética duvidosa ou de motivos e comportamentos questionáveis. Meu pitaco. No Pode Sumário 24, O Caminho para o Caráter, fala-se de como o caráter é fundamental para o sucesso. O que leva a pessoa ao sucesso, seja ela um executivo, um ator, um professor ou um atleta, são suas habilidades. Mais uma vez, chegando ao topo, o que o mantém lá é o seu caráter. E diversos exemplos são usados, especialmente o de Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história, com uma carreira fulminante calcada em habilidades excepcionais. Com fama, dinheiro e sucesso, ele cai e termina na prisão por problemas de caráter. Outros exemplos existem na história, com jogadores de futebol, políticos e gente importante. Tá entendido? O que leva você ao sucesso são suas habilidades. O que o mantém lá é o seu caráter. Explorar seus valores aumentará sua paixão, integridade e capacidade de influenciar os outros. Você não pode influenciar ou inspirar os outros se não conhecer seus próprios valores e, portanto, não conseguir compartilhá-los com os outros. É o pitaco. A definição de valores indica que valores humanos são valores morais que afetam nossa conduta. Esses valores morais constituem um conjunto de regras estabelecidas para uma convivência saudável dentro de uma sociedade e podem também ser considerados valores sociais e éticos. Todos possuímos nossos próprios valores pessoais e profissionais, que determinarão nossa atitude perante a vida e como nossas escolhas são feitas. E esses valores derivam de princípios. Se você tem como princípio o faça aos outros o que gostaria que fizessem com você, é natural que tenha valores também essenciais como respeito, justiça, integridade, verdade, confiança, colaboração, gentileza e outros. São os princípios que ancoram suas decisões morais. Por exemplo, você pode não aceitar ser colocado em uma situação na qual fará algo que prejudicará a empresa para ampliar seus ganhos pessoais. Essa atitude vai contra seus princípios, sua bússola moral. Sua consciência o incomodaria, até que você substituísse o seu valor lealdade ou honestidade por outro valor, digamos, mais flexível. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a explorar e descobrir os seus valores e como viver de acordo com eles. Escreva sua definição de valor. Reserve um tempo para ponderar e refletir sobre suas verdadeiras crenças. Identifique pessoas que você respeita e defina os valores delas. Identifique pessoas na história que você admira e determine se os valores delas são os seus valores. Faça tudo o que você diz que vai fazer. Diga a verdade, mesmo que isso magoe. Entrega e comunicação. Falar com convicção. Habilidades de apresentação, educar, inspirar e entreter. As pessoas carismáticas têm excelentes habilidades de comunicação que cativam, inspiram e prendem seus espectadores. Seja ao telefone, em interações ao vivo, durante apresentações em grupo, em meio a negociações e até mesmo ao enviar mensagens de texto e e-mail, sabem articular sua mensagem e torná-la viva na sua mente. Fazem você se sentir como se estivesse assistindo a um filme, criando uma imagem mental tão forte que parece real. Essas habilidades de apresentação têm sido descritas como cheias de energia, entusiasmo e emoção. Ser capaz de falar ou criar um PowerPoint não significa que você saiba se comunicar, inspirar e apresentar. A maioria das pessoas sente que tem habilidades de comunicação acima da média, mas na verdade tem habilidades de apresentação médias. E esse é um ponto cego. A realidade é que elas têm sorte se tiverem habilidades médias de comunicação. Mas com certeza você pode fazer uma apresentação e ninguém sair da sala ou falar algo negativo, hein? Mas será que você teve carisma? As pessoas carismáticas dominaram suas habilidades de apresentação, mas mesmo assim estão constantemente aperfeiçoando-as. Sempre há algo para ajustar, aprender e melhorar. Como é que você descreveria suas habilidades de apresentação? Dê uma olhada na lista a seguir, de verificação, para ver se você está cometendo alguma dessas gafes comuns de comunicação. Falar em um tom monótono. Evitar o contato visual. Ficar manipulando coisas e exibir outras manias irritantes. Usar sons e palavras vazias de hesitação, desnecessária e repetidamente. Coisas como, hã, tá certo, então, é, ok, né. No meu caso, cara, bicho, né. Falta de emoção ou de convicção. Soar mecânico ou ensaiado. Correr com a apresentação. Sobrecarregar os espectadores com excesso de informações. Exibir nervosismo ou medo. Meu pitaco. Bom, essa é a minha área, né? Como palestrante profissional, eu mergulhei profundamente no tema, no ensaio sobre palestras e palestrantes, que está publicado no Café Brasil Premium, onde eu fiz uma grande reflexão sobre o mundo das palestras, do ponto de vista dos contratadores e dos palestrantes. Vai lá que vale a pena. Influência. Ajudar os outros a se persuadirem. Carisma e influência andam de mãos dadas. Em outras palavras, carisma é fazer com que os outros façam o que você quer que eles façam e gostem de fazer isso. As pessoas se sentem desconfortáveis quando se fala sobre influência, mas assim como o poder, a influência é neutra. A maioria das pessoas entende mal o conceito de persuasão e influência. A influência é geralmente subestimada ou subutilizada. A verdadeira influência não é forçada, tortuosa ou manipuladora. Não se engane, a influência pode ser aprendida. Entender as teorias de persuasão, motivação e influência criará carisma. Meu pitaco. Mais uma dica de pote sumário, o 18, o influenciador. No final das contas, o que qualifica uma pessoa a ser chamada de líder é sua capacidade de influenciar os outros, a mudar seu comportamento para atingir importantes resultados. Nem todo mundo se transformará num influenciador com I maiúsculo, mas todos podem aprender com os métodos e estratégias que os grandes influenciadores usam. Os autores assumem o compromisso de explorar um conjunto de princípios e habilidades comuns a muitos influenciadores bem-sucedidos, em praticar mudanças rápidas, profundas e duradouras. Os autores chamam essa habilidade de criar mudanças no comportamento humano de influência, e as pessoas que a praticam de influenciadores. Esse pote sumário também está disponível para os assinantes do Café Brasil Premium. O ponto cego é que a maioria das pessoas... Peraí. Um comentário aqui, cara. Você tá vendo como os potes sumários vão se amarrando ao outro? Isso aqui não tá no pote sumário, na versão em PDF aqui, não. Eu tô inventando isso aqui na hora, tá? Como um pote sumário é amarrado no outro. Né? Então, se você olhar, esse aqui já é o pote sumário número 39 do Café Brasil Premium. Né? Tem ali coisas de todas as áreas, assuntos de todas as áreas. Mas quando você põe todos eles em perspectiva e olha de longe, dá um passo para trás, há uma coerência. Tem um conectado com o outro. Aquilo não é uma salada de... Não é o caos da loucura, o caos de coisas muito diferentes. Todas elas levam você para o mesmo caminho, que é o caminho do crescimento profissional, do desenvolvimento pessoal e profissional. Né? Por isso é muito fácil eu estar fazendo um pote sumário aqui e imediatamente me lembrar de um outro e fazer um link entre um e outro. Né? Então, aproveite que você está no prêmio aí, cara. Você está no meio desse monte de pote sumário aí. Tire vantagem disso. O ponto cego é que a maioria das pessoas exerce influência da maneira errada. Tendem a influenciar os outros como elas mesmas gostam de ser influenciadas, o que é um erro. Você precisa adaptar sua abordagem à pessoa e à situação. Ao dominar o carisma, você deve influenciar os outros da maneira como eles desejam ser influenciados. Só porque você está obtendo conformidade no curto prazo, não significa que você tenha influência sobre os outros. As pessoas carismáticas não buscam conformidade de curto prazo, buscam uma influência de longo prazo. No curto prazo é mais fácil, mas funciona apenas quando você está por perto, ao contrário da influência de longo prazo, que funciona não importa onde você está. Quando as pessoas tentam persuadir e influenciar, tendem a usar técnicas que são antiquadas e que não funcionam mais. Certifique-se de remover das suas técnicas de persuasão e influência estas gafes comuns. 2 pontos. Ficar muito amigo, muito rápido. Vomitar dados, excesso de informações. Persuadir as pessoas da maneira que você gostaria de ser persuadido. Usar força ou coerção. Táticas de negociação antiquadas e desgastadas. Ganhar a discussão, mas perder a sua capacidade de influenciar. Capacitar os outros. Cooperação contagiosa. Inspiração, fortalecer e energizar. Se você não estiver inspirado, não será inspirador. As pessoas carismáticas têm a capacidade de inspirar os outros, de elevar instantaneamente o seu humor, de ajustar as suas emoções e aumentar a energia do ambiente. Quando você tem a capacidade de inspirar os outros, as pessoas querem crescer e se aprimorar e até superar as suas mais altas expectativas. Se você deseja que seu carisma dure, você precisa confiar na inspiração que está enraizada em suas emoções e visão. Quando você irradia inspiração, afasta das pessoas o desespero, a inação e a culpa. Você lhes dá esperança em si mesmas e no futuro. Você conseguirá liderar e inspirar com o carisma e tendo o futuro em mente. Então, como é que você sabe se inspira os outros? Como você sabe se consegue promover o trabalho em equipe? Aqui estão algumas perguntas que ajudam a entender se as pessoas estão inspiradas ou presas à desesperança. Os outros se sentem melhores com si mesmos depois de interagirem com você ou se sentem piores? Sabem se você está satisfeito ou grato pelo trabalho deles ou acham que você não dá importância a isso? Sabem se você realmente se preocupa com eles e os apoiaria ou acham que são apenas mais um membro da equipe? Você ouve e se preocupa com as sugestões e opiniões deles? ou fica na defensiva quando recebe críticas, hein? Meu pitaco, tem mais um ponto aqui que eu julgo fundamental quando se fala da capacidade de inspirar os outros. Isso traz uma responsabilidade imensa. Quando realizei o Leadercast com Amir Klink, perguntei a ele como é que ele se sentia ao pensar que alguém poderia se atirar numa travessia oceânica, inspirado por sua história e seus livros, e ele me disse claramente que se preocupava muito com isso. Afinal, é gente que toma decisões e parte para a ação a partir de um estímulo que nós demos. Sem nosso estímulo, ela provavelmente não agiria. Isso tem uma carga de responsabilidade imensa, que para mim é fundamental. Sair inspirando os outros, sem se sentir responsável por isso, é, no mínimo, imprudência. Motivação. Acenda o fogo. As pessoas carismáticas fazem com que os outros se motivem visando o longo prazo. São capazes de ajudar os outros a visualizar metas e fazer com que sintam que conseguem atingi-las. Essa motivação permite que estabeleçam suas próprias metas, solucionem seus próprios desafios, tomem suas próprias decisões e ainda sintam que fazem parte de uma equipe. A jornada para atingir metas pode ser longa, difícil, cansativa e frustrante. O seu carisma é o que as move, motiva e anima quando se sentem tristes. Você pode ampliar a motivação e capacitar as pessoas de duas maneiras. A primeira é o desenvolvimento pessoal, quando você ajuda os outros a usarem suas mentes, aumentar seu conhecimento e aprimorar suas habilidades. Eles desenvolverão um senso de urgência e propósito que os impulsionará mais rápido e mais alto do que antes. A segunda maneira de motivar e capacitar os outros é fazer com que estabeleçam metas. Vivemos em um mundo onde queremos tudo agora. Além disso, queremos tudo com o mínimo de esforço. E como é que você motiva esse tipo de gente, hein? Uma maneira é entender o poder de estabelecer metas. Poucos realmente sabem como fazê-lo. A chave não é apenas ajudar os outros a estabelecerem e atingirem metas, mas também serem capazes de comunicar exatamente o que cada meta é. As pessoas devem dar boas-vindas ao novo desafio e acreditar que podem enfrentá-lo. Também deve saber que você está comprometido com elas e acreditar que conseguem atingir suas metas. Bom, já sabemos que a verdadeira motivação não envolve manipular, forçar ou depreciar as pessoas, não é? O que podemos aplicar agora mesmo no local de trabalho para melhorar e aumentar a motivação dos funcionários? O autor dá umas dicas. Estabelecer expectativas claras e concisas. Mais treinamento e desenvolvimento pessoal. Definir conjuntamente metas entusiasmadoras, porém realistas. Limitar o reforço negativo e colegas de trabalho pessimistas. Reconhecer e recompensar a melhoria. Garantir que os trabalhadores tenham as ferramentas e os recursos de que precisam. Meu pitaco, aqui o autor toca na responsabilidade da liderança como o condutor do processo de crescimento dos liderados. Em meu curso Camp, no módulo Liderança, eu trato da responsabilidade pessoal de cada um em querer fazer, desenvolver habilidade para fazer e sentir tesão em fazer. E lembro que essas providências são pessoais. Ninguém pode sentir vontade de fazer por você, habilitar-se para fazer por você ou sentir tesão por você. Isso é uma decisão pessoal. Mas a responsabilidade da liderança é garantir que a pessoa seja colocada na função certa para que queira fazer. Garantir que a pessoa tenha oportunidade de desenvolver suas habilidades para poder fazer. E garantir um ambiente saudável e positivo, onde possa surgir o prazer de fazer e, consequentemente, o tesão de fazer. Quem dá essas condições é o líder, mas quem decide fazer é você. Respeito. Dê para ter. Um carisma de longo prazo tem tudo a ver com valorizar as pessoas. Tem a ver com o respeito que você dá aos outros, o que cria mais carisma e influência. O respeito é viral e altamente contagioso. Quando o respeito é alto entre duas pessoas ou dentro de um grupo, todos têm mais confiança, ficam mais abertos em relação aos sentimentos e conseguem manter o foco no objetivo. Aprenda a construir respeito nos outros. Quanto mais respeito você dá, mais influente você se torna. O respeito que você está ganhando é uma combinação de como você se comporta em todos os seus assuntos. Quando você mostra respeito e caráter em todos os seus negócios, as pessoas verão como você trabalha com os outros e falarão sobre isso. Também serão capazes de sentir instantaneamente respeito em você. Meu pitaco, aqui o autor toca num ponto fundamental. É o jeito que você é quando não está sob os holofotes que cria nas pessoas a certeza de que você é transparente e verdadeiro. Canso de receber a visita de pessoas ao estúdio do Café Brasil para conversar e assistir às gravações. E todos ficam encantados e dizem: cara, como você é acessível. Ué, cara, eu sou só o mesmo que está atrás de um microfone ou então na frente dele. Mas existe muita gente que não é. Faz papel de legalzinho, mas no privado é um entojo. Isso destrói qualquer ilusão de respeito e, portanto, de carisma. É muito comum acontecer com artistas que, por uma razão ou outra, esnobam seus fãs e deixam um rastro de decepção. Walk the talk é o nome do jogo. Outra palavra que se aplica é honestidade. Seja honesto e as outras pessoas confiarão, respeitarão e seguirão você. Se você está descobrindo que as pessoas não estão levando você, sua mensagem ou sua empresa a sério, você pode estar vendo uma bandeira vermelha indicando uma falta de respeito. Porque nenhum respeito significa nenhuma influência e definitivamente nenhum carisma. Quanto mais respeito você ganhar, mais sucesso você terá em suas comunicações. Mas lembre-se, o respeito precisa ser mútuo. Uma vez que você o mostra, você pode tê-lo. E você pode mostrá-lo de várias maneiras. Aqui estão algumas coisas que você pode começar a aplicar quando estiver interagindo com as pessoas. Mantenha-se sempre íntegro. Seja confiável. Mostre estabilidade no longo prazo. Pratique constantemente suas boas maneiras. Seja grato aos outros. São recomendações muito óbvias, não é? Mas se você piscar, vai esquecer de tratar cada uma delas como um instrumento fundamental para a construção da sua imagem e reputação. Gatilhos subconscientes. Só parece ser certo ou errado. A maioria das pessoas pensa que, se dermos aos indivíduos toda a lógica, fatos e dados, as coisas funcionarão a nosso favor. Errado. Temos um lado lógico, mas os estudos mostram que somos extremamente emotivos. Nossa mente subconsciente e emoções são fatores que pesam muito em nossas decisões e em como sentimos e tratamos as outras pessoas. Um gatilho subconsciente é uma sensação que diz: eu gosto ou não gosto dessa pessoa. Tudo que você faz ou diz pode desencadear uma resposta boa ou ruim nos outros. Pode ser a sua escolha de palavras, seu tom de voz, seus gestos ou a sua aparência. Mas também pode ser a atmosfera, o efeito da música ou o humor dos espectadores. Quando você se tornar carismático, será capaz de ler as pessoas, encontrar padrões em seu comportamento e saber quais emoções você está criando. O comportamento humano geralmente é previsível, pois todos temos certos gatilhos ou reações instintivas. O carisma de longo prazo depende de conhecer esses gatilhos e saber como funcionam. Apresentação verbal depende de como você fala. Se você soar inseguro e tímido, ou arrogante e exigente, sua capacidade de criar carisma vai falhar. A sua voz é o seu cartão de visitas. Deve exalar confiança, coragem e convicção. As vozes carismáticas têm um volume suave, ênfases variadas, boa articulação e um tom agradável. Para criar uma apresentação verbal eficaz, você precisa entender os seguintes aspectos críticos do verbal. Primeiro, escolha das palavras. As palavras ajudam as pessoas a formar pensamentos, sentimentos e atitudes em relação a uma pessoa ou assunto. Um tamanho não serve para todos. A escolha das palavras também pode ser essencial para apaziguar situações emocionais difíceis e fazer com que as pessoas aceitem o seu ponto de vista, ampliando o seu carisma. Segundo, ritmo do discurso. Discursos proferidos em um ritmo rápido são classificados como mais influentes e carismáticos do que aqueles apresentados em um ritmo lento, ou mesmo moderado, porque as pessoas que falam mais rápido parecem ser mais competentes e bem informadas. Terceiro, palavras vazias. Você provavelmente está usando essas e não sabe. Interjeições como hã, é, então, ou até sabe. Esses tipos de palavras podem destruir sua apresentação, irritar as pessoas, prejudicar sua credibilidade e deixar os ouvintes tensos. Esforce-se para eliminar todas as palavras vazias de suas apresentações verbais. Quarto, o tom e a inflexão. Tom é o nível de frequência da sua voz. Um tom baixo tende a mostrar mais força, confiança e segurança. Inflexão é quando você altera o tom da sua voz. Você notará que pessoas influentes usam a inflexão em suas vozes para mostrar confiança e autoridade. Ao final de suas frases, geralmente usam uma inflexão descendente. Quinto, volume. Esse aspecto da fala é fácil de entender, mas é frequentemente abusado. Você tem apenas três opções: muito baixo, muito alto ou correto. Peça alguém para ficar no fundo da sala para avaliar o seu volume ou pergunte a um amigo ao telefone se o seu volume está bom. Sexto, articulação. Quando você estiver falando com alguém ou fazendo um discurso, articule claramente cada frase e palavra. Uma apresentação clara e coerente irradia congruência. As pessoas estão mais propensas a ser conquistadas pela sua mensagem e sentir o seu carisma quando você for fácil de entender. 7. Silêncio. Uma pausa bem colocada pode chamar atenção a qualquer momento e com quaisquer espectadores. As pausas permitem que os espectadores se preparem mentalmente para o que você está prestes a dizer e permitem que você enfatize o seu ponto de vista. Quando chegar a pausa, certifique-se de manter seu tom um pouco alto. Dica: a sua voz trabalha a seu favor ou contra você, hein? A sua voz parece atraente ou convincente? O uso eficaz da variedade vocal captura e prende a atenção das outras pessoas. Se você não gosta da sua voz, respire fundo e encontre uma solução. Muitas pessoas não gostam das suas próprias vozes. Certifique-se de ouvir aspectos específicos dos quais você não gosta, em vez da reação indiscriminada de não gostar de nada na sua voz. Concentre-se nos aspectos exatos da sua voz que você gostaria de mudar, então faça uma melhoria de cada vez. Meu pitaco. Bom, eu trabalho com a voz, né? Mas eu nunca achei que a minha voz pudesse ser marcante ou que impressionasse as pessoas. Eu me ouço frequentemente revisando os podcasts e nunca achei nada demais. Por isso foi com curiosidade que eu comecei a receber feedbacks das pessoas elogiando a minha voz, a forma como eu falo, o português claro. Então passei a acreditar que a minha voz que eu ouço não é a mesma voz que as pessoas ouvem. Ou melhor, a minha reação à minha voz é bem diferente da reação das outras pessoas. No dia que eu entendi isso, passei a ser menos crítico comigo mesmo e a curtir mais as experiências de passar emoção, seriedade ou humor apenas com a voz. É uma experiência fascinante e que impacta enormemente as pessoas. Comunicação não verbal, os gestos superam as palavras. Para cativar e hipnotizar seus espectadores, as pessoas carismáticas se expressam de maneiras não verbais positivas. Seus gestos parecem espontâneos, mas são bem planejados e praticados. Pense no seu corpo como um acessório de palco. Você está contando uma história e prendendo a atenção de seus espectadores. Certifique-se de que os seus gestos sejam positivos e pareçam naturais e com sentido. As pessoas carismáticas não apenas usam gestos não verbais da maneira certa, mas também têm a capacidade de ler e interpretar os gestos não verbais dos outros. Quando você é capaz de ler as pessoas dessa maneira, consegue obter o conhecimento de que precisa para ajustar sua apresentação e a si mesmo com base no que você está lendo. Vejamos as diferentes partes do corpo e como diferentes gestos podem ser percebidos como positivos, negativos ou enganadores. Lembre-se de que você está procurando dois ou três desses gestos não verbais acontecendo ao mesmo tempo. Um único gesto não verbal não define exatamente o que está acontecendo. Olhos. Certifique-se de que haja luz suficiente para que os espectadores vejam os seus olhos. Quando suspeitar que alguém está tentando enganar, observe se há contato visual diminuído ou forçado, aumento do piscar, pupilas dilatadas. Mãos. Cerrar as mãos em punho prejudica a sua presença em mensagem e indica raiva, agressão ou tensão. Quando suspeitar que alguém está tentando enganar, observe se há diminuição dos movimentos das mãos, se esconde partes do rosto com as mãos ou se as palmas das mãos ficam suadas. Pernas. As pernas de uma pessoa apontando na sua direção geralmente indicam interesse. Ficar batendo o pé no chão significa que a pessoa está querendo que você cale a boca ou é um sinal de tédio. Quando suspeitar que alguém está tentando enganar, procure ver se a pessoa cruza e descruza as pernas, balança ou bate os pés no chão ou se mantém os pés debaixo da cadeira. Cabeça. Essa é a única parte do corpo que a maioria das pessoas tenta controlar durante uma conversa, porque estão mais conscientes dela. Quando as pessoas ficam nervosas, mais sangue flui para a cabeça e você verá sinais em qualquer parte da cabeça. Quando suspeitar que alguém está tentando enganar, procure ver se a pessoa morde os lábios, se a boca está seca ou se as orelhas ou o nariz ficam vermelhos. Corpo. Quando duas pessoas estão conectadas, o movimento aumenta. Quando há uma desconexão, o movimento físico será mínimo. Quando suspeitar que alguém estiver tentando enganar, procure ver se há um aumento na transpiração, mais movimentos mecânicos e de recuo. Pratique aprender a ler as pessoas em todas as situações ao longo do dia. Desligue o áudio de um filme ou série para ter uma melhor leitura sobre como interpretar a linguagem corporal. Fique mais atento aos movimentos do seu próprio corpo e ao seu próprio comportamento não verbal. Meu pitaco, uma dica de livro que é tão antigo quanto clássico, O Corpo Fala, de Pierre Veil. Da última vez que vi, o livro estava na 74ª edição, cara. O autor tenta desvendar a comunicação não verbal do corpo humano, primeiramente analisando os princípios subterrâneos que regem e conduzem o corpo. A partir desses princípios aparecem expressões, gestos e atos corporais que, de modo característicos, estilizados ou inovadores, expressam sentimentos, concepções ou posicionamentos internos. O livro é todo ilustrado e é muito divertido. Depois de ler cada capítulo, começar a reparar na linguagem não verbal das pessoas é uma festa, cara. Aliás, é uma baita ferramenta. Estados emocionais, entendendo emoções e estados de espírito. As pessoas carismáticas sabem que existe uma linha tênue entre a lógica e a emoção. Para influenciar alguém, você precisa ter as duas coisas, mas fique ciente de que as emoções sempre irão se sobrepor à lógica. A lógica tende a ser temporária, enquanto a emoção carregará sua mensagem para o futuro. A emoção nos inspira a agir, enquanto a lógica justifica essas ações. Você pode conseguir formar um argumento lógico, mas precisa entender as emoções se quiser se tornar mais carismático. Sua meta é mudar o estado emocional dos outros, se estiver indo contra você, ou mantê-lo se estiver funcionando a seu favor. A sua capacidade de mudar o humor das pessoas e lidar com as emoções é um fator crítico na sua capacidade de manter o carisma. Vejamos algumas emoções comuns e o que significam para você quando você tenta influenciar os outros. Raiva. A raiva é um sinal de que algo está errado. A raiva também é conhecida como uma emoção secundária. Em outras palavras, o que as pessoas apontam como a razão por estarem com raiva e o que realmente as irrita são geralmente coisas diferentes. Você pode ajudar a diminuir a raiva de uma pessoa descobrindo o verdadeiro motivo dela. Preocupação. A preocupação faz com que as pessoas fiquem nervosas, inquietas ou ansiosas. A preocupação pode ser entendida como uma visão negativa do futuro. Portanto, você pode ajudar seus interlocutores trazendo-os de volta à realidade, de volta ao agora. A preocupação diminuirá quando você puder trocar imagens negativas por imagens positivas. Medo. O medo nos motiva e nos afasta de circunstâncias percebidas como desagradáveis ou de um certo perigo. A lógica raramente ajuda a reduzir o medo. A chave para entender o medo é perceber que foi aprendido com uma experiência passada. Certifique-se de que você pode dar uma solução às pessoas quando estiverem com medo. Seu trabalho como um grande influenciador e ajudá-las a se sentirem capazes de superar o seu medo. Meu pitaco, como sempre, leia o ensaio sobre o cagaço que eu disponibilizei lá no Premium. Ali tem uma grande reflexão sobre como lidar o medo, como usar o medo a seu favor. Fatores externos que afetam as emoções. Fatores externos podem alterar percepções, humores e emoções. Esse fenômeno não é algo que seus interlocutores conseguem quantificar. Vamos aprender como podemos mudar o estado de espírito das outras pessoas e como elas estão se sentindo. Música. Entenda que a música pode desencadear sentimentos bons ou ruins e lembranças boas ou ruins. Sabemos que a música pode pôr você para dormir, dar-lhe mais energia, fazer você se sentir mais romântico ou até mesmo dar vontade de bater na pessoa ao seu lado. Odor. O odor certo pode deixar você confortável ou se sentindo como se fosse amigo de alguém desde sempre. O odor errado fará o oposto. Um odor estranho pode colocar alguém no estado de espírito errado, diferente daquele que permitiria você influenciá-lo. Cores. As cores podem desencadear um estado de espírito, um sentimento ou uma atitude. Elas fazem isso em nível subconsciente. As cores afetam o nosso pensamento e as nossas reações. Aprenda a escolher as cores corretas para ter a experiência correta e o estado de espírito correto. O que mais? Olha, o carisma é uma busca para a vida toda. Tenha cuidado para não confundir com carisma a popularidade ou o número de amigos que você tem. Mesmo que você possa influenciar as pessoas a fazerem coisas, você não tem necessariamente uma influência de longo prazo sobre elas. continue aperfeiçoando o seu carisma. Quanto mais ferramentas você aprender, mais bem-sucedido será. O desafio não está acabando, está só começando. Decida-se a começar a corrida, então você saberá que está se movendo rumo à sua meta de chegada. Pratique essas técnicas todos os dias. Na primeira vez que você tentar alguma coisa, pode parecer um pouco estranho ou talvez até não funcione. Atenha-se ao plano, atenha-se à corrida e você verá o sucesso. Bom, termino aqui mais um Pod Sumário. Olha, um dos momentos de profunda reflexão no livro foi quando o autor falou da felicidade e alegria e trouxe um trecho do autor Viktor Frankl em sua obra imprescindível Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração. Ele diz assim, ó: felicidade é uma condição, não é um destino. A felicidade não pode ser perseguida. Quanto mais miramos na felicidade, mais erramos. Se existir uma razão para a felicidade, ela acontece. A felicidade é um efeito colateral de se ter um propósito, um sentido na vida. Deixei essa reflexão para o final de propósito, porque eu confesso que eu comecei a leitura do livro perigosamente abraçando a esperança de encontrar algumas fórmulas mágicas para me tornar mais carismático. Mas como sempre, cara, não há. Assim como o conceito de felicidade de Frankl, o carisma é resultado de um esforço consciente, de um propósito, de um sentido. Foram vários insights interessantes, todos eles voltados a um despertar de que é preciso dar atenção a certos aspectos que julgamos que acontecem por mágica. Olha, se eu sei falar, eu sei me comunicar. Se eu expliquei, os outros entenderam. Se eu botei uma roupa decente, tá tudo bem. Não, cara. Não é assim. Cada detalhe tem de ser pensado e conscientemente trabalhado, se você quiser aumentar o seu carisma. Olha, por que Pod Sumário? Porque este conteúdo é mais do que um sumário, foi criado a partir da experiência dos podbooks, audiolivros, que trazem, além do conteúdo original do livro, comentários do autor. No caso dos Pod Sumários, que os assinantes do Café Brasil Premium recebem nas versões em PDF e em áudio, os comentários são meus, apresentados sempre que eu anunciar o meu pitaco. A intenção deste Pod Sumário é tratar de temas relacionados ao exercício da liderança e do empreendedorismo. Os livros que eu aqui abordo, quando lançamos este Pod Sumário, normalmente ainda não foram publicados em português, como é o caso desse aqui, ó. A ideia é antecipar para você conceitos inovadores que uma hora dessas chegarão por aqui. Este sumário não tem nenhuma associação, nem é endossado pela editora ou pelos autores do livro original, nem tem a intenção de ocupar o lugar do livro. Este Pod Sumário é apenas um guia com reflexões de Luciano Pires sobre o conteúdo original. Inclui citações e ideias originais do livro em tradução livre, com a intenção de educar e informar sobre temas diversos em discussão na sociedade. Só lembrando, você pagou para ter acesso a este conteúdo por acreditar que existe valor nele. Este Pod Sumário é seu, faça o que quiser com ele, mas lembre-se, se você o enviar a outras pessoas, não estará remunerando quem trabalhou para que este conteúdo valioso chegue até você. Você recebeu este Pod Sumário por fazer parte do Café Brasil Premium. De onde veio esse? Tem muito mais. Acesse cafebrasilpremium.com.br.